Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência requerida pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, APIR, que nos vai falar sobre as situações que têm vindo a afetar de forma negativa os doentes renais portugueses. Cumprimento o Dr. João Augusto da Cunha Cabete, que é Presidente da Direção Nacional, e o Dr. Martins Prata, que é membro do Conselho Científico da APIR. Por uma questão de metodologia, eu sei que tem uma apresentação a fazer, daria desde já a palavra e sugeria que fizessem a apresentação com o suporte informático que têm e que, de seguida, eu passaria a palavra aos senhores deputados para questionarem. Faz favor, Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta associação resolveu, portanto, solicitar esta audiência à Comissão Parlamentar de Saúde na sequência de vários incidentes que têm, basicamente é um ponto único que nós trazemos a esta Comissão, que é sobre uma questão que nos aflige neste momento muitos. Quando eu digo nos aflige, porque eu sou insuficiente renal, portanto, transplantado e em diálise durante muitos anos, portanto. Quando eu digo que nos aflige, é efetivamente o que acontece concretamente com uma situação que é cotas de hemodiálise que foram em Porto Alegre, numa determinada região do nosso país, e que estão a afetar psicologicamente e gravemente os nossos colegas que estão, portanto, nesta zona do país. De qualquer maneira, eu passaria rapidamente só a dar uma panorâmica geral sobre a associação em si, o que é a associação, portanto. A APIR foi fundada, portanto, fez 36 anos este ano, portanto, no dia 16 de outubro, tem cerca de 3.200 associados, tem uma sede nacional em Lisboa, tem 3 delegações regionais, uma em Coimbra, uma em Setúbal e outra no Funchal, tem vários núcleos distribuídos pelo país, coloquei ali alguns, Vila Real, Viseu, Aveiro, Santarém, Évora e Faro são aqueles que representam, que são mais representativos da nossa ação ao longo de todo o país. É uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, com o estatuto de entidade pública administrativa de organização não governamental para deficientes, ou seja, neste momento uma nova designação que existe, que é uma ONGPD, portanto, de âmbito nacional, e é representativa dos doentes renais. Teve o seu início, como vimos ali, em 77, através de uma iniciativa de doentes que sempre encontravam em diálise, portanto, em Espanha ainda não havia diálise no nosso país, portanto, nesta altura, e um grupo de doentes resolveu, portanto, formar a associação, dando lugar ao seu nascimento em 16 de outubro de 1978. A missão e os objetivos, portanto, os objetivos é ajudar, informar, defender os direitos e os interesses dos doentes renais, é porta-voz e defensor dos doentes renais junto às entidades oficiais, instituições prestadoras ou fornecedoras de cuidados de saúde ou de serviços renais. É membro efetivo da Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise, é uma organização, portanto, sediada na Direção-Geral de Saúde e da qual a APIR é membro, portanto, de pleno direito. É membro fundador também da CEAPIR, da Federação Europeia dos Doentes Renais, portanto, tem o foco no direito à vida, ao trabalho, à reabilitação e à reintegração profissional e social do doente renal. Basicamente, portanto, desenvolvemos um conjunto de iniciativas a nível nacional, jornadas, workshops, exposições, encontros, grupos de jovens, atividades culturais e outros. Reúne regularmente com entidades oficiais, com instituições e membros da área da saúde, é o caso de hoje estarmos aqui, portanto, presentes nesta Comissão Parlamentar de Saúde. E com organizações que possam ajudar a trazer mais valias para os doentes renais. Tenho aqui alguns números que não são visíveis, trouxe 4 quadros que não são muito visíveis, mas que eu passarei, se calhar, a explicar, ou pedirei ao professor Martins Prata, que está comigo, portanto, que me acompanha nestas reuniões, porque as questões científicas são mais da área do seu professor, eu, se calhar, convidaria o seu professor.
Vou baixar um bocadinho ali a luz para ver se conseguimos ver melhor.
Fim?
Assim está um bocadinho melhor, não é?
Se calhar não se consegue ver, é os números. Pronto, mas o que é que eu.
Obrigada,
senhor. Então, a pedido do seu professor, eu se calhar deixaria os dois quadros. No fim de contas, são quadros simples para explicar como é que está o tratamento da doença renal em Portugal. E passaria então ao ponto principal. Depois falaríamos então sobre esta questão. Portanto, vou voltar atrás, é o processo de atribuição de cotas em hemodiálise na região de Porto Alegre, portanto, a audiência que pedimos hoje exatamente é baseada nesta questão, e vou, não conseguimos novamente ver, mas eu vou ler, portanto, e toda esta problemática está na base de um despacho do seu secretário de Estado à altura, Dr. Manuel Pizarro. Esse despacho é baseado numa recomendação que não se encontra no site oficial da Entidade Reguladora da Saúde e que diz exatamente isto, portanto, estando definidos pela Entidade Reguladora da Saúde que a prestação de cuidados de saúde na área da diálise é limitada à NMC com a fixação de uma cota máxima de 18% dos utentes do SNS residentes na área geográfica relevante, o que corresponde a uma reserva mínima de 82% dos utentes do SNS para a Fundação Renal Portuguesa, não pode a ARS Alentejo ou qualquer outra entidade do SNS efetuar qualquer pagamento além da cota máxima estabelecida. Mas deve a ARS do Alentejo clarificar no imediato e pela via mais expedita ambos os aderentes ao clausulado tipo, se já não o fez, das cotas supra. Basicamente, tudo anda à volta deste espaço. E, enquanto este espaço não for revogado, nós portanto, pedimos audiência ao Sr. Secretário de Estado, especificamente sobre este assunto, e o Sr. Secretário de Estado ainda não nos recebeu. Mas, quer dizer, a esperança como Presidente desta Associação, a minha única, última esperança será que ele realmente consiga nos receber e olhe um pouco, ou então que revogue de imediato este despacho, que é um despacho a que eu chamo de aberrante, lesivo dos interesses, dos direitos dos doentes desta área, desta região específica de Porto Alegre, e que alerte para esta Comissão para que, futuramente, isto poderá ser usado noutras regiões do país. E só ainda não foi. Não me pergunte, é que eu também não sei, mas pronto, só ainda não foi, provavelmente, digo eu, porque este caso de Porto Alegre é sui generis. E porquê é que é sui generis? Porque, apesar de existirem vários casos semelhantes em várias zonas do país, o seu secretário de Estado, nesta altura, só se lembrou de aplicar este caso a Porto Alegre. Isto é inadmissível. Quer dizer, num Estado de Direito, nós estarmos a aplicar um despacho que ainda por cima, sabendo de antemão que estava a lesar os direitos e os interesses daqueles doentes específicos de Porto Alegre, colocar um despacho destes é como assinar uma sentença de morte para alguns doentes. Eu quero aqui ressalvar esta questão, porque nos últimos dias, se bem nos últimos meses, também direi, esta associação tem recebido inúmeros pedidos de ajuda para com estes doentes. O que é que acontece? Estes doentes estão psiquicamente afetados. Há doentes a ameaçar suicídio. É assim, eu lembro esta comissão o caso dos doentes de Évora. Não gostaria de lembrar, mas quero novamente relembrar, se calhar para os mais novos. O alumínio, exatamente, de Évora. Portanto, eu não quero aqui, efetivamente, lançar aqui um pânico geral, não é? Mas quero efetivamente dizer que há doentes no Alentejo, novamente no Alentejo, porque são sempre os mais sacrificados, por aquilo que nós também percebemos, não faço ideia porque. Mas no Alentejo, novamente, em Porto Alegre, estes doentes estão, digamos que, numa situação de catástrofe iminente para eles próprios. Aliás, bastava que os seus deputados falassem com um deles. Há uma coisa que eu digo sempre nestas minhas intervenções perante as entidades oficiais. É muito importante que quem nos esteja a ouvir, e eu que sou insuficiente renal digo isso com alguma propriedade, digamos assim, é muito importante que quem esteja a ouvir insuficientes renais saiba efetivamente o que é daquilo que estamos a falar. E saiba, efetivamente, daquilo que os insuficientes renais passam no seu dia-a-dia. Portanto, é muito importante que as pessoas que me estejam a ouvir, ou se não sabem, que tentem informar-se qual é a vida, o dia-a-dia de um doente renal em hemodiálise. É crítico. Eu posso dizer que, ainda por sendo uma pessoa nova e que com uma atividade profissional muito intensa e muito grande, fui obrigado, em determinada altura, a deixar, porque não conseguia aguentar, portanto, o stress diário da minha atividade profissional. Isto só para dizer que focalizando a minha ideia básica aqui, que trago aqui hoje, este despacho é efetivamente um despacho que não deveria ter visto a luz do dia, como eu costumo dizer. Portanto, rapidamente gostaria que esta situação fosse alterada. Trago, não se vê novamente, portanto, trago duas cartas. A primeira carta enviada pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, obrigada, e eu quando digo aqui obrigada, foi obrigada mesmo, porque diz na própria carta, não é? Incumprimento, em cumprimento da decisão da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Ou seja, eu falei com os senhores administradores que assinaram esta carta da Unidade Local de Saúde e foi-me dito pelos senhores que foram obrigados a assinar esta carta. E esta carta, a primeira carta que foi enviada no dia 4 de junho de 2014, diz assim: o assunto é manifestação da disponibilidade para uma mudança de prestador de cuidados de saúde. E diz, caso, eu vou só ler a parte final, no fim de contas. Portanto, a parte inicial é sobre as cotas, dizendo, explicando o que são as cotas, que não tem explicação absolutamente nenhuma, mas pronto, explicando o que sei. Então eu vou ler tudo. Na sequência da decisão administrativa que veio a conceder à convenção à clínica Nefrocare S.A. Porto Alegre, limitando a prestação dos cuidados de saúde da convencionada a uma cota máxima de 18% dos serviços que vêm sendo prestados pela convencionada, à referida cota máxima, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência para, querendo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da recepção da presente notificação, informar esta Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano quanto à sua disponibilidade para passar a receber os seus tratamentos na outra convencionada clínica da Fundação Renal Portuguesa. Caso Vossa Excelência não venha a expressar a sua disponibilidade para passar a receber os seus tratamentos na outra convencionada clínica da Fundação Renal Portuguesa, na ausência de uma manifestação expressa dessa disponibilidade, iremos interpretar que não está voluntariamente disponível para uma transferência de convencionada. Antecipadamente grave, portanto.
Isso é
2014,
é isso? 2014. Quem não aceitar ir para a Fundação Regional Portuguesa mantém o tratamento na outra.
Não, não mantém. Não mantém. Não mantém.
Então fica sem tratamento?
Eu vou ler a segunda carta para perceber a segunda carta. Esta é uma carta a convidar os doentes a mudarem.
A decidirem se querem optar por mudar.
Exatamente. É um proforme encapotado já, porque já se sabia aqui que isto não iria ser executado. Portanto, eles dizem que o doente pode manifestar essa vontade. E a segunda carta, que é no dia 11 de julho, peço desculpa, do mesmo ano, portanto, deste ano também, portanto, é a segunda carta, a carta seguinte, diz, com referência, assunto, mudança de prestador de cuidados hemodiálise, com referência ao assunto em epígrafe, considerando que Vossa Excelência não manifestou disponibilidade para uma mudança de prestador de cuidados de saúde, conforme solicitado no ofício enviado no dia 4 de julho de 2014, cumpre informar que, volvidos 10 dias úteis a contar da data desta comunicação, o seu processo será transferido para a clínica convencionada da Fundação Renal Portuguesa. Portanto, é transferido à força. Portanto, pode dizer que não quer, mas, desculpe lá, mas não quer, mas vai. Mais se informa, agora é que vem a parte mais grave, e foi a parte que deu origem depois a um texto que eu vou mostrar no final desta minha apresentação. Mais se informa que, independentemente da recusa de Vossa Excelência, o seu processo irá ser transferido para a clínica convencionada Fundação Renal Portuguesa, com a desresponsabilização por parte da Administração Regional de Saúde do Alentejo IP e desta Unidade Local de Saúde pela garantia e o pagamento da prestação dos cuidados de saúde, incluindo o transporte. A pergunta que eu faço agora aqui é, então, e se o doente for mesmo muito teimoso e não queira mudar porque está na sua... É-lhe dada essa possibilidade. O que é que acontece ao doente? Morre? Sem tratamento? Porque ninguém lhe paga os tratamentos nem o transporte? Esta é a pergunta que eu gostaria que realmente depois alguns dos seus deputados me pudessem também, digamos que ajudar a responder a esta questão. Esta questão foi colocada diretamente ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Manuel Teixeira. Aguardo também que ele realmente se disponibilize ou para nos dar alguns esclarecimentos ou para nos receber para falarmos sobre este caso, que é gravíssimo, e foi transmitido a todas as entidades de saúde do nosso país. Portanto, Direção-Geral da Saúde, a Entidade Reguladora da Saúde, a quem fiz uma outra pergunta, neste momento que ainda não obteve resposta, se concorda com as cotas que diz que vem colocado nos diferentes despachos do Secretário de Estado, que foi com essa recomendação, não existindo no site qualquer recomendação nesse sentido, se foi com essa recomendação que o Secretário de Estado aplicou o respectivo despacho, nós perguntamos à entidade reguladora, então, explique-nos por que razão é que estas cotas existem e se foi efetivamente a entidade reguladora e se concorda, não é, no fim de contas, com isto. Eu trago também aqui, para que realmente, porque me costumam, porque me costumam sempre perguntar, eu sou muito atacado, muitas das vezes. Há um ponto que eu também gostaria aqui de deixar um pouco claro. A associação APIR, portanto, a associação que aqui represento hoje, foi em tempos curadora desta Fundação Renal Portuguesa. Foi em tempos, porque saímos. Abandonámos a Fundação na altura em que percebemos que alguma coisa se iria passar. E não foi só por isso. Vou dizer também porque é que foi. Nós, em muitas reuniões dentro da CNAD, dentro da Direção-Geral de Saúde, éramos sistematicamente atacados por sermos um prestador de serviços de hemodiálise. É claro que nunca o fomos, mas porque éramos curador da Fundação, éramos sempre associados a um prestador de diálise. Isso trouxe-nos alguns dissabores e depois, porque não concordámos com as diretivas que foram tomadas pela Fundação, saímos de curadores. Portanto, só para deixar este ponto bastante claro. Há um outro ponto que eu também gostaria de deixar claro perante os seus deputados, que é o seguinte: esta associação não é defensora nem do prestador A, nem do prestador B. Eu já disse, isto está à comunicação social, está inclusivamente transcrito em alguns jornais. Esta associação não é a favor de um ou de outro prestador. Esta associação o que quer é uma única coisa: o livre direito do doente à escolha do seu local de tratamento. Ponto final, parágrafo. É só isto que nós queremos. Livre direito do doente ao local de escolha, desde que isso não acarrete custos diferentes para o Estado, ou seja, não acarrete mais custos ao erário público. Isto é a nossa opinião central. Trago aqui uma declaração de um doente que me autorizou a trazê-lo hoje e que diz: declaração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo. Tem o nome do doente e depois tem até a data. Declaro que fui informado de que posso receber a terapêutica dialítica hemodiálise na cidade de Porto Alegre, nas empresas. Depois tem Fundação Renal Portuguesa ou Nefrocare, ambas com convenção no Serviço Nacional de Saúde. E depois diz assim mais: fui informado que posso optar por qualquer das empresas, sem qualquer impedimento de manter todo o acompanhamento necessário para a minha situação clínica no Hospital Dr. José Maria Grande, seja de rotina ou de urgência. Porquê é que este ponto está aqui colocado nesta declaração? Perguntar-me aos seus deputados. É porque, em determinada altura, a Fundação Renal Portuguesa fez sair um comunicado onde ameaçava todos os doentes que estivessem a realizar o tratamento dentro da Fundação e que tivessem vindo contra a sua vontade da Nefrocare, ameaçava esses doentes com o corte de todos os serviços no hospital. Portanto, isto foi colocado aqui exatamente para que isso ficasse aqui bem claro. Reparem que não fomos nós que colocámos isto aqui. Quem colocou isto aqui foi a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, portanto é uma entidade responsável. E depois, mais abaixo, diz assim: informa sim que optei por recorrer à empresa, pois tem as duas, tem um quadradinho, e neste caso, este doente e mais cerca de 20 e picos doentes, não tenho o número certo, talvez uns 30, que neste momento estão reduzidos a cerca de 15 doentes, mais coisa menos coisa, não sei, porque entretanto os de mais idade aceitaram à força, como eu costumo dizer, mas aceitaram, estão lá. E portanto, estes doentes, para além de tudo isto, ainda se tiveram que sujeitar a uma obrigatoriedade. Aliás, isto vê-se perfeitamente, em cima a preto não se vê, mas eu vou dizer, é um excerto de uma participação efetuada pelo Sr. Presidente do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos, Dr. João Ribeiro Santos, ao seu bastonário, sobre o processo das cotas em hemodiálise. Eu tirei uma parte final, que acho que é elucidativa, e que acho que é, que diz exatamente aquilo que lá está escrito, que é: pelo descrito, é minha opinião haver grave atropelo dos direitos dos doentes, designadamente no que concerne ao da liberdade de escolha, contemplado no Código Deontológico e na Lei de Bases da Saúde. E sugestão de ilícito legal, ambas protagonizadas por um mesmo agente do Estado. Toda a gente sabe a quem ele está a referir, Dr. Manuel Pizarro, de seu nome, portanto, secretário de Estado do anterior governo. Portanto, esta, digamos, que é a base que nos traz aqui hoje a associação e que realmente gostaria que os seus deputados, finalmente, agradeça à Comissão nos ter recebido e também, digamos, que é, no fundo, contas, um pedido para que possam nos ajudar a ultrapassar este impasse. Eu só queria, ou falamos depois, os números, sobre os números.
Esteja à vontade, senhor. Faz favor.
Eu só queria ficar dois pontos.
Agradecer a que falasse para o microfone.
Obrigado. Eu me chamo Martins Prata, sou médico e sou consultor da APIR. Eu penso que este problema se insere num problema geral do país no que diz respeito à diálise. Eu estive aqui há 4, 5 anos, aqui nesta comissão, e já apresentámos alguns destes problemas. Um dos problemas é a elevadíssima incidência de doentes que entram em diálise. Eu penso que isto é muito importante para esta comissão, porque não se consegue em nenhuma entidade oficial proceder a um estudo para se perceber porque é que em Portugal tem o dobro de doentes a entrar em diálise por ano. Entram 230 doentes por milhão de habitantes e no resto da Europa é metade, são metade. E nenhuma entidade, eu fui diretor de serviço, criei um serviço, de resto criei, como sou dos mais velhos nefrologistas, criei vários serviços no país, nunca consegui que as entidades se interessassem para este problema, que é um problema fundamental, porque nós só podemos fazer prevenção se soubermos porque é que os doentes estão a entrar em diálise. Depois há entidades que dizem, é porque temos muita diabetes, porque temos muita hipertensão. Não é verdade. E eu, ao fim de 40 anos, não vos consigo responder porque é que em Portugal, mas já pedi a imensas entidades, inclusive à CNAD, a Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise, que facilmente, através dos dados que se podem obter através de uma plataforma informática, saber porque é que os doentes entram em diálise em número duplo daquele que entra no resto da Europa. Isto é um problema geral do país e ninguém se interessa por isto. Única possibilidade de fazer prevenção e se reduziria o preço da diálise em qualquer coisa, como mesmo como a autoestrada, que nós vemos aí, 50 milhões de euros que se poupa de vez em quando por cada alteração da renda de uma autoestrada, é quanto se pouparia na diálise se nós tivéssemos uma mesma incidência dos outros países. Segundo, o Estado está cativo, as entidades estão cativas há muito tempo das grandes empresas. Eu devo dizer que não tenho nenhum conflito de interesses e bate-me por isto há imenso tempo. Estão completamente cativos e isto é que é o problema que se está a passar em Porto Alegre, basicamente. E não podemos fugir dele. O que se passa em Porto Alegre é perfeitamente ridículo e há uma hipocrisia completa desde o início. Como é que é possível que numa simples, numa terra tão pequena, nasçam duas grandes unidades? Porquê? Porque há a possibilidade de negar a convenção a uma, pura e simplesmente. Agora, cotas, reparem bem, cotas, isto é do meu tempo, de quando eu era muito pequenino, que eu não quero rever o que havia de cotas para certas pessoas. Quer dizer, como é que se põe uma cota num doente e diz o senhor tem que ir para tal sítio? Quando a lei dos direitos dos doentes diz que os doentes podem escolher. Como é que é possível haver cotas? Eu não posso entender que isto persista e esta discussão persista. 18% vão para aquele sítio, 82% vão para aquele. Mas isto é inconcebível. O doente tem que ter o direito de escolher para onde vai. Seja pior, seja melhor. Não está aqui, nenhuma companhia está a dizer que oferece melhor qualidade de tratamento, oferece um tratamento com maior sobrevivência, oferece, seja o que for, de melhor para o doente. Não. Está a exigir que o doente vá para lá com um bem de consumo altamente rentável. É puramente este facto. Isto é inadmissível, porque há outros sítios em Portugal, que há outros sítios em que há clínicas, já há duas clínicas. Por exemplo, Torres Vedras, que são companhias diferentes. Então, porquê é que não se estabelece uma cota? Isto é, pura e simplesmente, porque não se teve a coragem de estabelecer a lei da não concorrência e dizer aí não podem fazer mais essas clínicas e não pode haver monopólio. E se continuamos nisto, não, mas é que mas nós dizemos isto todos, eu ando a dizer isto há anos, mas continua-se a dar realmente. Há um dado que vos quero dizer, há uma clínica nova há 4 anos em Porto Alegre, como é que se chama? Em Estremoz. Quer dizer, os doentes de Estremoz vão para outras clínicas, para outro sítio. Porquê? Porque não lhe dão realmente convenção. E até muito bem, porque é mais uma vez um monopólio de outra companhia. Mas isto, eu acho que tem que se pensar de uma vez por todas, isto das cotas é perfeitamente, se isto sai lá para fora, internacionalmente, para uma sociedade de nefrologia, já tivemos graves, eu já vivi situações gravíssimas como a de Évora, entre entrar num congresso internacional e ser focado como um nefrologista português do que se tinha passado em Évora. Eu tenho que explicar o que é que aconteceu. Isto é uma vergonha que os doentes tenham de ir por cotas, como é que, repara, há um despacho da Direção-Geral de Saúde em que diz que os doentes têm o direito a escolher, têm que ser informados e escolher. Eu pergunto, como é que pode haver cotas e o doente poder escolher? Se chega a um determinado volume, não, o senhor já não pode ir para essa. Isto é uma hipocrisia que nem sequer se consegue discutir. Como é que é possível ter-se chegado a este ponto? Porquê é que então não se estabelecem cotas para todo o país? No Alentejo vão para tal, no outro... Isto, há que pensar em duas coisas. Eu penso que era muito útil que os senhores deputados pensassem nisto, porque as outras entidades, por mais que se lhe batamos à porta, não se consegue sair daqui. Isto é uma vergonha, é o termo exato, que se impõe a um doente mudar de sítio e depois se volta a dizer que tem que voltar para trás outra vez. É isto que está a acontecer em Porto Alegre. Vai para uma clínica e depois diz, não, agora não pode ficar nessa, volta para outra. Mas isto é uma vergonha, quer dizer, isto é uma coisa inconcebível a fazer. Uma humilhação. Eu escrevi uma carta, tenho pena não a trazer, era uma bastante assintosa e, enfim, e um pouco agressiva para a Direção-Geral de Saúde, a dizer isto mesmo. Isto é uma humilhação aos doentes. Eu, se estivesse lá, já tinha resolvido o problema, se eu fosse doente lá. Eu, neste momento, dizia, eu recuso a fazer tratamento. E no momento estava resolvido, daí a 8 dias tinha que estar resolvido. Mas é uma humilhação inconcebível que está a passar e pode-se passar em outros sítios do país.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu passava agora a palavra aos Srs. Deputados. Já tenho pedido a Sra. Deputada Graça Mota, faz favor.
Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Associação dos Insuficientes Renais e queria manifestar em nome do PSD o nosso apoio aos 11.709 doentes que em Portugal, que em 2013 faziam hemodiálise. Queremos igualmente realçar que o tempo de espera para transplantes está neste momento em 2 a 3 anos de espera e que estão à espera em 2013 1.910 doentes na lista ativa de transplantes. Queremos também, para iniciar, realçar a evolução positiva que tem havido nas transplantações, quer transplantação de doador vivo, quer de rim de cadáver. Mas nós vamos falar da situação de Porto Alegre. E, posto isto, eu tenho aqui algumas anotações que me foram fornecidas e que foi apanhado. Reconheço que uma delas diz que tudo começou porque foi feito o despacho do Sr. Secretário de Estado em 2011. Depois, foi, segundo fui informada, esse despacho foi baseado num parecer da entidade reguladora da saúde. Isso foi o motivo porque foi feito este despacho. Entretanto, percebi que a Nefrocare intentou uma previdência cautelar que correu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja. Prontos. Também o Tribunal, percebi também que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja veio a julgar improcedente a previdência cautelar conforme a sentença proferida em 22 de abril de 2014. Posto isto, o ato administrativo que decidiu aceitar a adesão à Convenção para a Prestação dos Cuidados na área da diálise Porto Alegre na proponente Nefrocare ficou, obviamente, outra vez limitada à máxima de 18% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Isto foi uma decisão do Tribunal. Entretanto, o que é que foi feito pela ARS? A ARS e a Unidade Local de Saúde verificaram que a clínica Nefrocare prestava cuidado a mais 30 doentes do que a cota que lhe foi homologada pelo Tribunal. Assim sendo, segundo o que eu percebi, pronto, gostava, eles foram contactando os utentes a ver quem queria ficar e quem não queria. E para os casos de dúvida, eles foram fazendo uma lista de antiguidades, nas quais eles foram ordenando os doentes de acordo com o tempo que estavam a fazer a hemodiálise, sendo critério de escolha prioritária aqueles que faziam a hemodiálise há mais tempo. Isso foi o que eu percebi. Segundo, outra informação que eu tenho é que, obviamente, isto são tratamentos que são feitos e pagos e, portanto, se fizerem mais tratamentos de um lado, os doentes, quer dizer, o Estado tem que pagar a quem faz os tratamentos, portanto, eles têm que cumprir a lei dos 18%, a cota dos 18%, seja lá como for. É isso que eu ainda não percebi, como é que não se consegue virar estes 18%, mas é uma decisão administrativa, não é? Prontos. Judicial, que ainda é para pior. Segundo que eu também fui informada, foi garantido que a todos os doentes que tivessem que fazer hemodiálise, a continuação da prestação dos cuidados de diálise com qualidade, sem qualquer tipo de sobressalto e prejuízo para os utentes. Percebe-se também que se garantiu, em princípio, o livre, a escolha dos utentes face às limitações prestacionais no âmbito das convenções, de uma forma criteriosa e justa, priorizando os utentes doentes, insuficientes renais crónicos, que há mais tempo efetuavam os tratamentos de diálise. Segundo, foi informada também, eles consideram que o princípio da liberdade de escolha dos utentes doentes se encontra limitado, condicionado à oferta disponível no âmbito da convenção atribuída à Nefrocare. Portanto, eles não recusam que todos os doentes de hemodiálise têm direito à escolha, só que só têm que estar dentro daquela cota, por causa daquela decisão do Tribunal. Diz aqui também que todos os doentes estão a ser tratados condignamente. Não posso, claro, que deixar de dizer em nome do PSD que esta é uma situação lamentável, mas que existe uma decisão judicial nesta questão. Em nome do PSD, no entanto, vamos tomar boa nota das vossas informações. Queríamos, se pudessem, que nos dessem os dados que apresentam agora, e aproveitamos também para vos dizer que eu sou médica e também conheço o calvário dos insuficientes renais. Conheço muito bem mesmo. Mas que neste momento também queria dizer que, para bem de todos os insuficientes renais, vai ser inaugurada agora a primeira unidade pública de tratamento de hemodiálise em Valongo. Para bem que não existam mais estas guerras de hemodiálise. Prontos. Além dos outros considerandos que o meu excelentíssimo colega fez e que me puseram a pulga atrás da orelha, mas que eu gostava depois de perceber melhor, se fosse explicado. Sobre.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais.
Deputada, peço desculpa. Olha, assim não há condições para ouvir a Sra. Deputada. Agradeço, pelo menos, que faça um pouco de silêncio. Faz favor.
Eu queria começar por dizer o seguinte. Bom, nós estamos a tratar de um domínio que é da hemodiálise, insuficiência renal barra hemodiálise, que tem algumas particularidades em Portugal, uma vez que é um domínio onde praticamente é o setor privado que domina. Ao longo dos tempos, os sucessivos governos todos optaram por não dotar o Serviço Nacional de Saúde desta resposta e, portanto, eu diria que os doentes estão reféns de grandes multinacionais que têm controlado o mercado da hemodiálise. Desculpem o termo mercado, que pode parecer um bocado, mas que têm controlado o funcionamento da prestação de serviços de hemodiálise aos doentes. E, infelizmente, os doentes renais não têm tido oportunidade de escolher entre o seu hospital normal, onde fazem outros tratamentos cardíacos, ortopédicos, etc., e, no caso da hemodiálise, como bem disse o senhor, que melhor do que ninguém pode testemunhar, que gera um stress para além dos tratamentos que têm de ser feitos, e também porque é num local distinto, numa entidade distinta, quando deveria ser, na minha opinião pessoal, isto apenas me vincula a mim, um serviço prestado, como muitas outras especialidades, no seu hospital normal, no seu hospital de referência, tratar a insuficiência renal como outro, dentro das regras do Serviço Nacional de Saúde. Não tem sido assim, e ao longo do tempo, dos 30 anos do SNS, houve uma concentração da prestação de serviços, sobretudo numa, mas uma, duas prestadoras de serviços. Eu tenho que dizer aqui, antes de mais, fazer uma declaração de interesses e dizer que sou curadora da Fundação Renal Portuguesa, tal como já nos encontramos em reuniões desta Fundação e, portanto, limitarei a minha intervenção, por uma vez que fui convidada para integrar a Fundação Renal e aceitei ser curadora, exatamente por entender que era preciso fazer alguma coisa para acabar com a situação que existia, para reforçar as alternativas que existem aos doentes. Mas aqui, no caso de Porto Alegre, penso que há coisas que não estão completamente esclarecidas. Em primeiro lugar, e como disse a da Sra. Deputada do PSD, a decisão do seu Secretário de Estado, Manuel Pizarro, não surge exclusivamente por iniciativa do membro do Governo. Ela surge na sequência de pareceres e na sequência de uma decisão que eu estava aqui a procurar, que não trouxe, do Tribunal de Beja, que reconhece à Fundação Renal Portuguesa o direito a intervir no território de Porto Alegre. Portanto, isto é uma decisão, porque a providência cautelar interposta, penso eu, pela Fresénios, não se limitava a Porto Alegre e, portanto, o Tribunal diz que a Fundação Renal Portuguesa tem direito a ter prestação de serviços e ser reconhecida pela ARS como prestadora de serviços. Para além disso, os cuidados prestados nos serviços da Nefrocare são iguais aos prestados, ou pergunto, agora já é uma pergunta, aos prestados pela Fundação Renal Portuguesa. E a pergunta que eu vou fazer, e não me alongo mais, porque, como já disse, tenho uma relação com a Fundação Renal Portuguesa que pode aqui ser confundida com a defesa de uma das partes. O que nós gostaríamos de saber é o seguinte: qual é a diferença para um doente insuficiente renal ser encaminhado para o centro da Nefrocare ou ser encaminhado para o centro da Fundação Renal Portuguesa? Quais são as consequências em termos de saúde desse utente se é um tratamento diferenciado numa ou noutra? E por que razão é que o facto de terem sido, em alguns casos, encaminhados por decisão da OLS para este centro, se tem gerado danos em saúde para esses doentes? Isso.
Obrigada.
Presidente, a Sra. Deputada, neste caso, a Sra. Deputada Sandra, que é deputada de Porto Alegre, também gostaria de intervir.
Faz favor, Sra. Deputada, e faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas. Cumprimento o Dr. João Cabete e o Dr. Martins Parada. Agradeço a vossa exposição, que vem obviamente reforçar a minha preocupação com os doentes renais portugueses, e nomeadamente os doentes renais do Distrito de Porto Alegre, distrito pelo qual fui eleita. Este distrito tem sido fortemente penalizado com esta política governativa e obviamente que a nossa intenção é contribuir dentro das nossas possibilidades para que este impasse seja resolvido.
Os senhores deputados, faz favor, continue.
E na sequência da apresentação, gostaria de colocar aqui algumas questões. E uma questão é a questão colocada pela deputada Luísa Salgueiro, que é extremamente pertinente e vinha reforçar essa questão. Quais as consequências para os doentes renais serem atendidos por um ou por outro centro? Também gostaria de saber qual o universo dos doentes renais em Porto Alegre, se tem estes números estatísticos, qual a dimensão dos doentes renais no Distrito de Porto Alegre e qual o universo dos doentes que estão neste momento sem qualquer tipo de tratamento. Outra questão prende-se sobre os critérios para o preenchimento das cotas. Que critérios estão na base do preenchimento das cotas? Porque é que 18% são encaminhados para um centro e... Também gostaria de saber qual o motivo para reencaminhar os utentes entre uma entidade e outra. E porquê que continuamos neste impasse e porquê que a Administração Regional de Saúde ainda não ultrapassou esta situação e... Sim, sim, obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar para a PIR para a resposta, há mais alguns... Faz favor, Sra. Deputada. Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra.
Presidente. E depois
Presidente.
Eu dou-lhe a palavra, Sra. Deputada Conceição.
Cumprimentar a Associação de Portuguesa dos Insuficientes Renais. E queria também saudar
Sra. Deputada Sandra,
e agradecer...
desliga o microfone, desculpe. é que faz interferência.
Obrigada. Queria também saudar e agradecer terem vindo aqui à Comissão e terem-nos alertado para esta questão. Eu recordo-me que há uns, já posso dizer que foi há uns anos atrás, tivemos também aqui este mesmo assunto, ainda com outros contornos, na Comissão de Saúde, mas na altura tinha iniciado em funcionamento, o centro da Fundação Renal, e de facto havia já aí praticamente uma preferência por parte das entidades públicas em encaminhar os doentes para o centro privado e não encaminhar para a Fundação. Recordo-me disso, dessa altura. Aliás, o PCP teve inclusivamente a oportunidade de interviemos e questionámos o Governo o porquê desta opção. Eu creio que na vossa intervenção foi referido, de facto, a questão de fundo que estamos perante esta matéria. E eu creio que, enquanto não se resolver essa questão, muito dificilmente conseguiremos, de facto, garantir a estes doentes os cuidados de saúde, de qualidade, em condições e, de facto, que não sejam um joguete nos vários interesses que existem em torno desta questão. Porque a senhora deputada fugiu-lhe na boca para a verdade, dizendo que se trata de um mercado, depois corrigiu. Mas, de facto, olhando para esta, eu creio que essa é logo a perspectiva errada, porque nós não podemos tratar este cuidado de saúde, que é vital para este conjunto de doentes, não é? Como um mercado, e estar ao sabor do mercado, como se as empresas e o mercado é que fosse definir e é que tem aqui determinantes e condicionantes, de facto, na vida destas pessoas. E isso temos que rejeitar completamente na nossa perspectiva, porque, de facto, estamos a tratar de cuidados de saúde, estamos a tratar de um direito e que nós consideramos que isto só se põe fim a este negócio e a este, porque como é sabido por todos, e que é um negócio de facto está a ser utilizado por estas empresas e que o Estado está a contribuir para este negócio, mas não é só este Estado. Eu registrei também que a senhora deputada fez a referência aos sucessivos governos. Deve ser daqui também uma meia-culpa por parte do governo do Partido Socialista também não ter resolvido e ter contribuído para esta situação. Mas a verdade é que há necessidade de uma maior intervenção do Estado nesta matéria para a resolução desta questão. E, de facto, também registo aqui, por parte da intervenção do PSD, a situação é lamentável, mas pouco mais tem a dizer. De facto, a verdade é que, ao longo destes 3 anos, a senhora deputada falou aqui da unidade de Valongo, em 3 anos... há uma unidade pública que foi feita ou que vai abrir. Mas a verdade é que nós precisávamos, de facto, ir muito mais além nisto. Nós estamos a falar de cuidados de saúde, estamos a falar de um investimento, ou seja, numa transferência direta, porque para assegurar estes cuidados de saúde, o Estado é quem garante depois o financiamento destas empresas. Na prática é isto que nós estamos também a tratar, com dinheiros públicos, que se já tivesse sido investido em instituições públicas, provavelmente os doentes hoje teriam outros cuidados de saúde, teriam naturalmente outras condições e aquilo que é, como muitas vezes gostam um conjunto de partidos de referir, aquilo que é o dinheiro dos contribuintes tinha sido muito melhor investido do que estar anos e anos consecutivos a pagar a empresas para prestar estes cuidados, porque o Estado não investe na rede pública. Para nós, PCP, esta parece-nos que é a questão central que aqui está. E enquanto isto não for resolvido, dificilmente conseguiremos. Eu creio que a situação de Porto Alegre é, de facto, uma situação muito particular. Eu creio que é grave. De facto, toda a pressão e chantagem, quando estamos a falar de pessoas com a fragilidade que a doença constitui e que impõe às suas vidas, não é? E ainda por cima, em vez de se garantir o maior conforto possível do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista mental e de conforto, não, ainda se está a fazer uma pressão e uma chantagem que eu acho que contribui para a degradação ainda mais das condições de saúde destes doentes. Eu queria aqui dizer que o PCP, até perante, eu agradecia que pudessem deixar essa vossa apresentação e todos os elementos que considerarem adequados e que nos possam ajudar na intervenção, mas nós iremos procurar intervir com os meios que temos ao nosso dispor, nomeadamente questionando o Governo sobre esta matéria. As questões mais gerais, mas também refletindo sobre os aspectos que têm a ver com a situação concreta de Portugal. Porto Alegre, porque de facto os doentes é que não podem andar de um lado para o outro e ser utilizados aqui de uma forma que eu considero que é absolutamente vergonhosa e que o Estado aqui tem responsabilidades e que o Governo aqui tem responsabilidades e este Governo, ao longo de 3 anos, a verdade é que nada fez para resolver esta situação em Porto Alegre.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, obviamente, saudar a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais aqui presente e a sua exposição sobre as situações que, na sua perspectiva, têm vindo a afetar de forma negativa os doentes renais portugueses, especificamente em Porto Alegre. Folguem não ter ouvido qualquer queixa sobre a qualidade dos serviços prestados, nem sobre a quantidade, portanto, a situação está regularizada desse ponto de vista, pareceu-me a mim, que a questão principal se prende, o que não é comum ver essa defesa no direito de poder escolher entre A e B, sem ter qualquer preferência entre A e B. Não vou dizer que há, quer dizer, digo que há certas reações que são desproporcionais na defesa desse direito, mas digo também que não é comum haver esta defesa assim tão acérrima, e portanto até saúdo, uma defesa tão acérrima desse direito de poder escolher. Noto, obviamente, que sob a capa da defesa da vossa posição, especificamente o PCP, queria retirar-vos, se pudesse, retirava-vos, era esse direito. Não podíamos escolher nem A nem B, era só para um. E, portanto, exatamente, era só para um. Portanto, exatamente. E, portanto, e atualmente há o Serviço Nacional de Saúde, há mais o A e mais o B, portanto há mais poder de escolha, e portanto aqui a maior reivindicação é de poder escolher entre A e B. São questões que parece que já vêm de trás, realmente, até com ações em tribunal. Foram aqui referidas providências cautelares, não foi referido qualquer desfecho acerca das ações principais, porque as cautelares são sempre acessórias das ações principais. Sem dúvida alguma que o desfecho das ações principais devem ser cumpridos pela administração nos seus precisos termos e pelos privados nos seus precisos termos. Portanto, sem esse desfecho final de contas e transitado em julgado, bem como sem o pleno conhecimento que não tenho das questões que estão para trás, envolvendo até outros governos, me parece que, e acima de tudo, a questão da liberdade de escolha, que nos é muito querida naturalmente, não se pode exigir só a Porto Alegre, nem se pode exigir só aos insuficientes renais, é uma intervenção que deve ser de maior alcance e que nós defendemos. E, portanto, pode não ser este o momento para fazer essa intervenção, que terá que ser ao nível legislativo, naturalmente, mas saúdo essa defesa, espero que a mantenham e que, obviamente, um dia se consiga que toda a gente possa escolher onde quer ser tratado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Conceição Bessa Ruão, e depois passaria. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta oportunidade. E eu, como nesta comissão, eu quero fazer uma declaração de interesse e depois fazer aqui o historial dos dados dos quais temos conhecimento. Eu sou também curadora da Fundação Renal Portuguesa, mas, independentemente de ser curadora, que só fui há cerca de um ano, penso, desde a primeira hora assumi nesta comissão a batalha contra um monopólio instalado em Portugal. Okay? Este monopólio tem o nome de Fresenius, são 45 clínicas por si ou por outras entidades no continente, nas Ilhas no continente e na Madeira, e, portanto, isto tem alguns impactos. A situação de monopólio ao longo do país distorce em absoluto, quer o direito de opção, quer mesmo o encaminhamento de doentes para os diferentes serviços de hemodiálise. De notar que havia algumas misericórdias que tinham serviços de hemodiálise e que, por força do mercado e das pressões de mercado, foram obrigadas a ceder as suas participações limitando-se a receber uma renda pelo arrendamento das instalações. Foi isto que a lei determinou noutros tempos. Portanto, é bom que se diga isto. A segunda questão é assim, o senhor professor, penso que é professor, sou doutor, disse que a sociedade está cativa das empresas, das empresas de hemodiálise. Eu digo assim, a sociedade, temos que analisar a dimensão em que a sociedade está cativa delas, porque assim, há uma realidade que é conhecida, em que os senhores diretores de nefrologia dos serviços públicos de saúde são diretores das clínicas privadas da Fresenius por si ou por entreposta pessoa. E isto é uma realidade que ninguém pode ignorar no contexto e neste panorama. Portanto, estão aprisionados por isto. É verdade. Eu própria desafiei o Sr. Ministro da Saúde nesta comissão a desafiar os senhores diretores de nefrologia a fazerem uma declaração de interesses no âmbito deste processo todo. E, portanto, isto é verdade, está registado nesta comissão ou nos arquivos do Parlamento. Estou perfeitamente à vontade para falar isso. Mas, eu própria, sobre a matéria da situação de monopólio da Fresenius e das outras entidades em que ela participa, questionei a autoridade da concorrência sobre a sua intervenção na análise de mercado. E a resposta do Sr. Presidente da autoridade da concorrência foi: esse assunto nunca nos foi submetido, o que não é verdade, porque eu tinha na minha mão a cópia da submissão do assunto. Portanto, a autoridade da concorrência não quis pronunciar-se sobre esta matéria. Portanto, a questão é assim. De facto, é um bocado estranho que a decisão de cotas tenha que surgir por decisão do tribunal. Mas a verdade é que o recurso ao tribunal foi a única maneira que as entidades prejudicadas pela repartição ou pela opção dos doentes, face à pressão e aos diferentes caminhos que os monopólios exercem no terreno para canalizarem os doentes, tiveram para terem uma cota de mercado no combate contra a concorrência, contra o monopólio, porque nem a autoridade da concorrência, nem ninguém, designadamente a ARS do Alentejo, na altura estava na disponibilidade de reconhecer o direito aos doentes para a Fundação Portuguesa. Meus senhores, a minha pergunta é, as perguntas que aqui quero deixar são estas. Quais são, se os senhores conhecem, todos sabemos que a diálise peritoneal é muito menos agressiva que a hemodiálise. Okay? Muitos hospitais têm já unidades de diálise peritoneal. Portanto, quem está a analisar esta situação tem que ter obrigação de poder identificar quais são os números de doentes que estão no serviço público em diálise peritoneal, com menores custos, com muito mais conforto e com uma medida que os doentes podem fazer por si e na sua própria casa depois de aprenderem o processo todo nos hospitais públicos. Portanto, têm dados sobre os investimentos em diálise peritoneal na vossa região. Depois, se nos podem informar, porque neste momento eu não tenho aqui o dossiê, vim de outra comissão para aqui, porque tinha esses dados, os custos unitários de tratamento, quer pela Nefrocare Fresenius, quer pela Fundação Renal Portuguesa, são significativamente diferentes, para além da diferença que ocorre no serviço público. Não os tenho aqui de cabeça, mas sei que a diferença era significativa. Mas, os acessos vasculares a Fresenius é produtora dos acessos vasculares que usam quer a Fundação Renal Portuguesa, quer a Fresenius, quer as outras empresas que fazem hemodiálise em Portugal. E é este o maior constrangimento que enfrentam todos aqueles que, tendo que recorrer a hemodiálise, ou todos aqueles que a querem prestar, estão na mão da Fresenius por causa dos acessos vasculares para fazerem toda a hemodiálise. E, meus senhores, quando uma entidade está em monopólio face à extensão e à penetração que tem no mercado, e em monopólio quanto aos meios e aos equipamentos que detém na sua mão para que essa prestação possa acontecer, é difícil lutar contra esta situação de monopólio e, portanto, a mim não me espanta que só o Tribunal tenha sido capaz de tentar, mediante a definição de cotas, resolver o problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra aos representantes da Associação, até porque, pelo que eu percebi, o Sr. João Augusto Cunha Cabete já se mostrou indignado com algumas afirmações aqui dos senhores deputados. Portanto, faz favor, entre os dois têm todo o direito de prestar os esclarecimentos que entenderem necessários. Faz favor.
Eu, se calhar respondendo a algumas das questões que aqui foram colocadas e rapidamente respondo a alguns dos seus deputados, direi, não fugirei daquilo que me trouxe aqui hoje. Objetivamente, aquilo que me aqui trouxe hoje, como doente renal e como presidente de uma associação que defende os insuficientes renais, aquilo que hoje aqui me trouxe não foram nem decisões de tribunais, nem decisões de prestadores, nem falar sobre se o tratamento no público é melhor do que o tratamento no privado. Eu, pessoalmente, hoje não venho aqui, senhores deputados, para essa discussão. Peço-lhes imensa desculpa, mas não estou aqui para isso. Irei responder, e porque, como o senhor presidente disse, fiquei indignado por o senhor deputado da Conceição Bessa Romão, peço-lhe desculpa, ter dito que os custos, vou-lhe só responder a esta questão, porque ou está mal informada, ou então não sabe daquilo que está a falar, que é o seguinte, os custos de diálise, quer para a Fundação, quer para qualquer outro prestador na área da hemodiálise, são pagos por uma coisa que se chama de preço compreensivo. Não sei se os senhores deputados têm conhecimento disto. Tenha? Portanto, e o preço compreensivo, como devem calcular, é igual para todos os prestadores. Não. Não, desculpe, Sra. Deputada, está enganada.
Oh, Sra. Deputada, desculpe,
está enganada.
Vai entrar em diálogo. Agora o Sr. Doutor está a responder, se não se importa.
Não há.
Depois eu darei novamente a palavra aos senhores deputados que a pedirem, mas se não se importa, está no período.
Eu peço-lhe imensa desculpa. Não há nada neste país que diga que o pagamento da hemodiálise aos prestadores privados e públicos, vou frisar também, e públicos são pagos através de uma coisa que se chama de preço compreensivo. É o valor nominal por cada sessão de tratamento de hemodiálise. Ou seja, eu não tenho aqui os custos exatos, mas os custos exatos rondarão qualquer coisa como 300 e picos a 400 euros doente semana. Portanto, isto está devidamente estipulado. Para além disto estar devidamente estipulado, há também, dentre este custo envolve o quê? Já agora, só para ficarmos a saber o que é o preço compreensivo, se é que possam-se não saber, o preço compreensivo engloba, para além dos tratamentos, também os acessos vasculares e os elementos auxiliares de diagnóstico e os medicamentos. Portanto, o transporte, a refeição, desculpe, Sra. Deputada, nós gostaríamos. Pois a Sra. Deputada já vi que não está muito informada sobre estas questões. Portanto, não há refeição, Sra. Deputada, não há refeição no preço compreensivo. Não há pagamento de refeição no preço compreensivo. Portanto, isto só para tentar esclarecer aqui outras situações. Depois, e não me leva a mal, Sr. Deputado, a estar-lhe a responder já assim, porque foi a última que realmente interviu, perguntar porque é que a Sra. Deputada só fala na Fundação versus Fresenius e não fala na Fundação versus outros prestadores. Porque é isso? Quais? Então eu vou-lhe dizer. Há um outro prestador em Portugal que já está quase a atingir a cota da Fresenius, que se chama Diavero. Se calhar nunca ouviram falar. Já, pronto, ainda bem. Pronto. Há neste momento, posso lhe dizer... Diga, não são os mesmos, não, Sr. Deputado. Não são, Sr. Deputado. Para lhe dizer... É assim, deixem-me-vos dizer que quem está na vossa frente é uma pessoa com um conhecimento muito grande do negócio, eu vou-lhe chamar negócio, propositadamente, do negócio da hemodiálise em Portugal, e que não tem qualquer questão associada a mim próprio que me possa ser imputada no âmbito destas situações todas, do nosso relacionamento enquanto associação com todos estes prestadores. Portanto, não há nada que nos possa imputar. Daí eu ter dito há pouco, para nós é indiferente o doente fazer no prestador A ou B, desde que realmente o doente tenham que lhe dar a voz para ele poder decidir onde é que deve fazer o tratamento. Dizer-lhes também que, e agora voltando à decisão de tribunal, que foi a que aqui focaram com mais incidência, é evidente que ninguém num tribunal consegue rebater uma decisão de um secretário de Estado. Há uma lei, é como se fosse uma lei, A lei faz o despacho do seu...
Os pais já posteriores, deputado, sentença.
Não, desculpe, senhora deputada, mas também não é verdade. O delegado é... O despacho é posterior. O despacho é posterior. Mas as providências cautelares intentadas, aliás, ainda soube, portanto, no final da semana passada, que um dos doentes intentou uma providência cautelar e que essa providência cautelar foi também rejeitada pelo doente.
Não,
Não, senhora, senhoras deputadas, estão enganadas. Estão completamente enganadas. Exatamente. Exatamente.
Eu não queria estar aqui a cortar a palavra aos senhores deputados, mas de facto este diálogo assim é um bocadinho difícil.
O despacho.
Era bom deixarem falar o doutor e a seguir, quem quiser, inscreva-se, que darei com todo o gosto a palavra. Faz favor.
A razão que nos leva aqui hoje, que nos trouxe aqui hoje, é a. O despacho do seu secretário de Estado do dia 28 de abril de 2011. Eu vou dizer aqui outra coisa que se calhar também se é bom que se saibam, que é o seguinte: ninguém melhor que a pessoa que está aqui na vossa presença para saber como é que se iniciou todo este processo da Fundação Renal Portuguesa em Porto Alegre. O que é que acontece? Eu próprio, na altura vice-presidente da minha associação, fomos contactados pelo presidente da Fundação Renal Portuguesa, para sermos curadores, aliás, eu já disse, e para intentarmos, junto às entidades oficiais, que realmente em Porto Alegre fosse criada uma nova clínica de hemodiálise. Nós, associação, como na altura achámos que a decisão era correta e justa, porque, e é bom que também, eu não gosto muito de fazer história, mas é bom que também olhemos um pouco atrás, não é? Percebe-se que os doentes de Porto Alegre tinham uma clínica muito velha, num antigo hospital que era num sanatório. Aliás, o senhor deputado de Porto Alegre perceberá isto que eu estou a dizer, se calhar muito bem mesmo. Portanto, havia uma clínica antiga no hospital de Porto Alegre, concessionada a Fresenius. Essa clínica teve problemas gravíssimos. Houve, inclusive, o teto de uma das vezes caiu em cima de alguns doentes, tendo os doentes, essa sala tido sido fechada, e os doentes foram obrigados a viajar para Montijo, para outras clínicas Évora, para outras clínicas de Redondezas, inclusive Badajoz, portanto. E essa situação na altura, estamos a falar em corriam o ano 2010, por aí, essa decisão, essa situação era muito má. E então decidiu-se, sim senhora, optar pela criação de uma nova clínica de hemodiálise em Porto Alegre. Nós estivemos na Gênese. Nós, a associação, tivemos na Gênese. Daí de muitas vezes sermos um pouco apelidados também de prestador, porque estivemos na Gênese da formação daquela fundação e daquela clínica de diálise. O que acontece é que, por vicissitudes várias, os concursos que havia para uma nova instalação dentro do próprio hospital, os concursos foram sendo anulados. Portanto, culpa de vários governos. Aqui, se calhar, não direi, mas houve aqui culpas de ambos os governos que estavam na altura, em atividade. E o que aconteceu foi que a Fresenius, sentindo-se um pouco desamparada naquela situação, o que é que fez? A Fundação colocou a clínica lá e a Fresenius, em meia dúzia de meses, colocou uma clínica nova a dois passos. Vamos entender, pessoalmente, como dirigente associativo, eu se calhar entenderia que isto realmente não foi a melhor opção que a Fresenius tomou. Mas vou dizer sinceramente, não é? Do coração mesmo. O que acontece, efetivamente, é que não posso nem devo dar a possibilidade aos meus colegas de me apontarem como não defensor de que a vontade do doente terá que ser sempre respeitada. Pois então, e agora passando, eu peço desculpa, eu não tomei nota dos nomes dos seus deputados, mas porque se há de ir atrás das cotas e atrás das decisões judiciais, e porque não há do seu secretário de Estado alterar, revogar este despacho? Faço-me uma pergunta e devolvo uma pergunta a certas... Porquê? Porquê é que nós, insuficientes renais, teremos que andar a ser joguetes em mãos de sucessivos governos e de outros? Porquê é que nós teremos que andar a sofrer numa situação que facilmente seria resolvida? Acabar-se-iam as decisões... tribunais, acabar-se-iam os problemas dos insuficientes renais, acabar-se-ia tudo. Senhores deputados, basicamente, eu não fujo da minha posição aqui hoje e agradeci-lhes imenso que realmente não discutissem, pelo menos na minha frente, porque eu me sinto um pouco constrangido com essa situação. Podem discutir numa outra, no plenário, onde quiser, mas aqui, pessoalmente, a mim constrange-me um pouco, porque é assim, eu vim aqui de espírito aberto pedir-vos que realmente intercedam em nosso favor para que realmente este assunto ou seja discutido em plenário, ou que se leve uma... Eu vou ser sincero, não tenho filiação partidária, não sou filiado em partido algum, terei as minhas simpatias, como devem calcular. Mas adorei a intervenção da senhora deputada Paula Santos, do PCP, que se mostrou disponível para connosco arranjarmos uma opção, tomarmos algumas decisões para que este assunto venha a ser discutido, não sei se em plenário, se onde possa ser. Diga. Não, se isso vai ser, não, ouça. Eu acho que esta atitude deveria ser a atitude seguida por todos os seus deputados aqui presentes, porque nós não viemos aqui discutir se é Fresenius. Depois, falando um pouco ainda sobre a questão do monopólio e do negócio, não é? Falando um pouco porque já que eu posso falar um pouco também, pessoalmente, aliás, até vos posso dizer mais, porque visitei recentemente vários hospitais, vários serviços públicos, é uma das atribuições da nossa associação, é a visita a serviços públicos de hemodiálise também hospitalares, portanto, e visitei alguns serviços públicos de hospitalares de diálise, de hemodiálise, com o qual fiquei completamente agradado, maravilhado inclusive. Mas vou-vos dizer, Srs. Deputados, os serviços que visitei públicos de hemodiálise nos hospitais, sabem que equipamentos é que estão lá a trabalhar? Muito bem, Sra. Deputada. Muito bem, Sra. Deputada. Ouça, Sra. Deputada. Pois ainda bem que reconhece isso. Aliás, para nosso... Mas, ó, Sra. Deputada, que eu saiba, na Europa, a Fresenius... Eu não estou aqui a defender a posição da Fresenius. Mas para nós, insuficientes renais, a Fresenius tem o tratamento topo de gama. E eu tenho um orgulho imenso quando vou por essa Europa fora. E estou presente nos fóruns onde participo habitualmente. Tenho um orgulho muito grande, Sra. Deputada, em lhe dizer que no nosso país existe uma qualidade excelente de tratamento de hemodiálise. Ó, Sra. Deputada, pois então que se faça pública. Ó, Sra. Deputada, então que se faça pública. Mas que não massacrem os doentes de Porto Alegre, por amor de Deus. Pois então discutam lá se deve ser pública ou privada. E nós, se calhar, até concordaremos que deva ser pública. Mas então que não se massacrem os doentes de Porto Alegre por causa desta questão, não é? Ou por causa destas questões. Eu vou-lhe ser sincero, eu acho que isto é de uma simplicidade tal que nós não deveríamos aqui estar a discutir isso. Eu, pessoalmente, acho isto um pouco... Como é que é dizer? Eu chamei este espaço de aberrante e de indigno para nós insuficientes renais. Diga? Não. Não. Ó, Sra. Deputada, não interprete as minhas palavras, que os tribunais são indignos, por amor de Deus. Ó, Sra. Deputada, mas a decisão do tribunal tem estado a ser cumprida. Quer dizer, eu quero é que realmente se volte ao princípio. Que se rebobine este filme todo para o princípio e se revogue este despacho do Secretário de Estado. No dia em que este despacho seja revogado, acabam-se os tribunais, decisões de tribunais sobre esta matéria. Ponto final, parágrafo. É só isto que eu quero dizer.
Doutor, faz favor.
Eu limitar-me-ei a um ou dois minutos. Realmente, o que se tem discutido aqui não é bem aquilo que nós cá viemos, ou pelo menos aquilo que me propus. Eu não posso entender, desculpem que vos diga, que numa casa destas, estamos na Assembleia da República, me venham dizer que pelo simples facto de haver bons tratamentos em todas as clínicas, e existem bons tratamentos de diálise em Portugal, que não há o direito de escolha do doente. Onde é que isso está na Constituição? Podem estabelecer cotas? Por amor de Deus. Quer dizer, isto é perfeitamente inconcebível. O direito do doente está expresso na lei. E não há ninguém que possa, a não ser os senhores aqui nesta casa, dizer o contrário. Agora, que eu não tenho o direito de dizerem-me que há duas clínicas boas e eu escolher para qual vou, sem conflitos de interesses, eu devo dizer, fui despedido de duas grandes companhias de diálise, Não interessam quais. Há monopólios em vários. Não podem falar em monopólio no país. Têm que falar em monopólios em regiões, que é muito diferente. E há outros monopólios. Não falam só em Fresenos. A Fresenos, da qual eu não tenho qualquer ligação, e custa-me dizer, não estar aqui a senhora deputada, para lhe dizer que eu fui diretor de serviço e criei o serviço de nefrologia de Santa Maria. Fui um dos mais velhos. Estive na base da abertura do primeiro centro em Porto Alegre. Eu não havia nada, não havia, fui nefro. Quem lá foi o primeiro nefro já Porto Alegre? Fui eu, como criei também Évora, como criei muitos outros no país, porque era mais velho. Mas não é admissível estar-se aqui a dizer uma companhia esta é pior ou melhor. E ouvir coisas perfeitamente, desculpem que vos diga, quando quiser eu venho cá fazer uma sessão, porque eu estou dentro deste problema há 40 anos. Porque foram ditas as coisas. Os diretores de serviço são diretores de clínicas. A lei proíbe. Eu fui diretor de clínicas até 99. A lei proibiu. Nunca mais fui. Se são diretores, ponham-nos na rua, que é a única. É muito simples. Não são, são consultores, o que é ainda pior. Porque podem ser consultores e não, são, não podem ser diretores. Isto tem que ser dito assim. Mas eu não vou entrar por aí. Não quero discussão. Eu, o que eu digo é que como é que é possível ouvir aqui, ouvir numa Assembleia da República, numa comissão, dizerem que os doentes não têm o direito e têm que estipular por cotas. Eu já ouvi isto há muitos anos, numa guerra em que os doentes tinham. Isto é inconcebível. Cotas para doentes. Eu não tenho o direito a dizer aquela Fresenos é boa, a Fundação é boa, ambas são boas, mas eu tenho que ter o direito de escolher. O mercado, precisamente, é que me impede isso. Por amor de Deus, quer dizer, o direito que eu tenho de escolher, os seus um dia têm que ter, é o que quiserem, mas têm que ter direito de escolha. Ambas são boas, eu não discuto. Mas, quer dizer, eu tenho que ter de dizer, o médico que está no hospital tem de dizer o que é que se faz tratamento numa, o que é que se faz tratamento noutra, mas não me estipula dizer, já está além da cota, 18%. Agora tem que ir para aquela, por amor de Deus.
Eu antes de passar agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, gostaria só, e com o máximo respeito, não me leva mal, Dr. João Augusto Cunha Cabete, que com o respeito com que o ouvi, que lhe agradecia também que não pudesse, na sua intervenção, condicionar as intervenções dos senhores deputados, dizendo, por exemplo, que todos deveriam ter a atitude de deputado da senhora deputada ou doutora senhora deputada. Se não se importa, os seus deputados são livres, como os doutores aqui presentes também são livres de manifestar as opiniões, por mais que não concorde, e isto é a grandeza da democracia, temos que respeitar as opiniões diferentes e nesta casa muito mais, e nós estamos habituados, enquanto adversários políticos, a ouvir-nos todos com o máximo respeito. Não leva mal esta minha breve nota, antes de passar a palavra à senhora deputada Luísa Salgueiro. O doutor pediu-me também, queria falar 2 minutos, mas eu, se não se importa, até para haver alguma... Pronto, senhora deputada Luísa Salgueiro, e depois, até para terminar, daria a palavra aos senhores. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu ia reiterar a pergunta inicial que fiz, esquecendo o que temos estado aqui a discutir, qual é, para o doente, a diferença principal entre ir para a clínica Nefrocare ou para a Fundação Renal? Em termos de problema de saúde, de forma de tratamento, o que é que distingue um do outro? Para nós isso é essencial saber. Por outro lado, isto é uma pergunta que já tinha feito e que gostava muito que esclarecesse. A outra é uma observação, é que dentro da organização, não pretendo aqui explicar nada a ninguém, mas dentro da organização do Estado nós temos regras e o pedido que nos fez é de que se possa revogar o despacho de um senhor secretário de Estado. Se esse despacho tem por base uma decisão judicial, a Assembleia da República também não pode... A Assembleia da República, primeiro, não compete à Assembleia da República revogar o despacho. Compete ao Governo, ao atual Secretário de Estado ou ao Ministro fazê-lo. Mas, se for contra uma decisão judicial, a Assembleia da República também não pode legislar. Portanto, são estas as observações, a pergunta e a observação que eu queria deixar a final.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, eu peço-lhe que seja breve, até porque estamos no final. Quero só dizer à Sra. Deputada que, na sua ausência, Os senhores responderam algumas questões, com certeza que têm conhecimento disso. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só, primeiro, dizer duas coisas. Que entendo, eu pessoalmente entendo que os doentes e o grupo parlamentar do PSD também têm direito ao melhor tratamento possível que estiver disponível. Ok? Estamos todos de acordo e isso é uma luta que pode ser assumida, não tem que ser só pelo PCP, mas pode ser assumida com qualquer grupo parlamentar. A segunda questão, e relativamente ao preço compreensivo, eu queria explicar que efetivamente o preço é compreensivo. Em 2010, foi fixada uma redução de 2% em 537 euros por doente por semana. Depois, o Hospital de São João pagava aos privados por dia 62,02 euros, enquanto que os UCS, os Hospitais Centrais de Coimbra, pagavam 56,30 euros, mediante a inclusão de medicamentos, equipamentos, material de consumo clínico, hoteleiro e administrativo, recursos humanos e custos de estrutura. E face a estes dados constatados e trazidos a esta comissão, o Sr. Ministro entendeu que na negociação do preço compreensivo, mediante a existência deste comparador público, iria adotar as melhores práticas e os melhores referenciais que dispunha no âmbito do serviço público. E, portanto, eu não estou assim tão desfasada do contexto e, de facto, o preço compreensivo, eu entendo que, incluindo várias coisas, a indicação que eu tenho é que há entidades que não dão a parte da hotelaria e que há outras que dão. Sendo certo que para o equilíbrio do doente ela é absolutamente essencial. Muito obrigada, Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e pela sua concisão. Passava então agora a palavra à Associação e se não se importam, seria já as intervenções finais. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, pedir desculpa, portanto, aos seus deputados por aquele equívoco meu de estar a tentar que todos fossem, digamos, todos estivessem de acordo com a deputada do PCP. É claro que isto demonstra aqui a minha pouca experiência nestas áreas, mas quero pedir desculpa por isso.
Compreenderá a minha posição também.
Claro, é evidente. Sim, exatamente. Por que razão, qual é a razão que leva um doente a escolher uma clínica ou outra? Neste caso, em Porto Alegre. Pois são razões, algumas são afetivas. Reparem, estes doentes estão 4 horas em tratamento, 3 vezes por semana, e são afetivas, efetivamente. São afetivas porque se criam laços de amizade entre o pessoal e entre os doentes, e entre os próprios doentes, efetivamente. Depois são razões, algumas, se calhar, porque são pessoas, estamos a falar de pessoas muito idosas, não é? São razões que os levaram a ter uma grande confiança nos profissionais que os tratavam até à altura. E vão, aliás, isto é perfeitamente compreensível. Eu falo, aqui vou voltar a colocar-me na pele de insuficiente renal, não é? Vou voltar aos meus 10 anos de hemodiálise. E se me fizessem isto, primeiro, se me fizessem isto, eu digo aqui, hoje, com todo o meu vigor, se me fizessem isto, eu não fazia diálise na Fundação Renal Portuguesa. Ponto final, parágrafo. Porque queria estar, como já lhe disse, com as situações que mantinha de efetividade, e vamos ver aqui uma outra situação. Queria estar completamente seguro para comigo próprio. E ao escolher a segurança para mim, estou, digamos, a optar por um direito que me é dado pela lei. Portanto, se não me quiserem dar esse direito, depois que me retirem por lei. Mas enquanto o direito por lei não me for dado, eu não mudava, vou-lhe ser sincero, para todos os seus deputados. Eu não mudava. Ai, não me pagavam o transporte nem o tratamento. Pois então que não pagassem. Pois então que não pagassem. Das duas, uma. Ou não fazia diálise, ou então veríamos como é que as coisas ficariam neste ponto. Depois, as tais questões de efetividade, ainda voltando, porque é que uns vão para um lado e outros por outro, é exatamente isso. É, o doente passou anos a ser tratado com determinados profissionais e sentiu-se ali aconchegado, digamos. Aliás, Isto até é um pouco caricato, eu vou utilizar a expressão caricato, porque é caricato. E é para as senhoras deputadas do PSD, já agora que falo, que refiro a este assunto, que é de tal maneira caricato que a Fresenius, por exemplo, agora voltando à questão da alimentação, as senhoras deputadas sabem que a Fresenius não dá alimentação nos centros de diálise, certo? Cortou a alimentação quando houve aqueles cortes do seu Ministro da Saúde que fez os primeiros cortes. Portanto, o que é que a Fresenius fez? Uma das primeiras coisas que a Fresenius fez foi cortar com os lanches dentro das clínicas. Agora, é de tal maneira caricato que não cortou em todas as suas deputadas. Por exemplo, em Porto Alegre não cortou. Por que será? Exatamente. Mas não cortou noutros sítios também. Há outros locais do país onde a Fresenius também não cortou. Isto é efetivamente, e nós, esta associação inclusive, vou ser aqui também muito, muito sincero, esta associação teve até há bem poucos tempos, há poucos dias atrás, um litígio muito grande com a Fresenius, porque nós entendíamos que a Fresenius deveria, esta questão às vezes parece um pouco caricata, mas não, é uma coisa que não tem valor, a alimentação no, enquanto estamos ali nas 4 horas de diálise, mas faz muita falta ao doente, e mais hoje em dia ainda, especialmente no Alentejo. Porque reparem, há pessoas que utilizavam alguma daquela alimentação para levar para casa, portanto, para lhes servir um pouco de alimentação fora extra diálise. E quando a Fresenius fez isto, nós veementemente repudiámos esta situação. Encetámos várias conversações com a administração da Fresenius e numa delas foi-nos quase que prometido que os lanches voltariam. Conclusão, não voltaram. Nós fizemos uma retura completa e até há bem poucos dias atrás estivemos em retura completa com a Fresenius. Daí que nós não estejamos aqui a defender em Fresenius. Quer dizer, seria a última coisa que eu faria como dirigente de uma associação de doentes. Porque eu tenho, se eles não querem que nós... Isto é específico. Felizmente, o Dr. Ricardo da Silva, digníssimo administrador desta empresa, deixou a empresa. E, portanto, tenho notícias que nós vamos... A associação vai manter contactos novamente com a Fresenius. Mas isto não implica absolutamente nada. Esta, digamos que é a razão que leva alguns doentes a não mudar de um lado para o outro, ou a não querer ir de um lado para o outro. Haveria razões técnicas que eu pessoalmente aqui não hoje vou explicar hoje. Não, não vou explicar à senhora deputada, porque não vou entrar por aí. Compreenda que não vou entrar por aí. Aliás, estou à espera que a Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise, da promessa que me foi feita pela Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise, que haja uma inspeção a essa clínica da Fundação. E só depois de haver essa inspeção é que eu falarei, como deve calcular. Portanto, basicamente, isto tem os seus trâmites normais e eu depois falarei. Eu, como de representante da Associação de Doentes, falarei na devida altura sobre esta questão. E pronto. E uma vez que não vou conseguir falar mais... Deixe-me só terminar aqui um bocadinho, Sr. Professor. Vou só dizer que não se esqueçam nunca daquilo que nos trouxe aqui. E se nos puderem ajudar, a associação ficar-lhes-á muito grata. Vou passar a palavra ao Sr. Professor, então.
Eu só mais uma vez um minuto ou dois. A qualidade da diálise em Portugal... Eu sou professor de nefrologia e criei muitos serviços em Portugal. E quando foi o preço compreensivo, eu estive na determinação dos termos de qualidade, não dos preços. E era assessor da DGS. E de resto foram termos de qualidade com os quais eu não concordava. Um consultor não quer dizer que seja aceito tudo o que diz. Quanto ao preço compreensivo, eu disse-o em várias vezes, logo de início, que eu achava incompreensível, anafado e perverso. E eu era um grande defensor e sou do preço compreensivo. O anafado está aprovado. O Sr. Ministro já tirou 40% ao preço que eu dizia que era anafado. Bom, portanto, era largamente anafado. Bom, mas para vos dizer que aquilo que nos traz aqui são os direitos das pessoas. Deixem os doentes. Os direitos das pessoas. Se há duas clínicas que funcionam bem, ou quatro ou cinco, felizmente funcionam todas bem, eu não vou dizer que uma funciona pior, que não sei, e acho que ambas funcionam bem. Agora, um doente que está no hospital de Porto Alegre, quando lhe é dito, o senhor tem duas unidades de diálise, para qual é que quer ir, tem que lhe dizer o que é que uma faz e uma outra faz, se são os tratamentos iguais ou não, e se forem, mesmo assim, o direito do cidadão é poder escolher. Não há cotas possíveis. Há a lei da concorrência que não está aqui em causa. E realmente essas cotas ninguém entende. Porque então têm que ser aplicadas em todo o lado. Porquê Porto Alegre? Eu pergunto-vos, mas porquê Porto Alegre? Quer dizer, é a pergunta, mas porquê Porto Alegre? Há outras cidades que têm duas clínicas e ninguém faz isso. Vão para onde querem. Eu tenho a noção porque é que os doentes vão. Infelizmente, sei porque é que os doentes vão muitas vezes dirigidos para as clínicas. E quem os dirige? Mas isto é outro problema. O problema aqui está em evitar que isso aconteça.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Dr. João Augusto Cunha Cabete, Sr. Professor Martins Prata, esta foi uma audiência viva, participada. Eu penso que foi importante ficarmos a par do que se está a passar. As pretensões dos doentes renais portugueses, visto que os representam aqui. E estamos sempre disponíveis, muitas vezes com algum atraso, porque as solicitações são muitas. Como sabem, estamos em fase de orçamento de Estado. E esta é a última reunião antes da discussão do orçamento e, portanto, muito obrigada. Estaremos ao dispor para mais novidades ou não, ou para temos sempre o cuidado de receber as associações que representam os doentes portugueses. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos a nossa reunião. Tinha aqui uma... Agradeço não só ausentem que ainda tenho aqui uma questão para pôr fora da ordem de trabalhos. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada, muito gosto. Muito bem, obrigadíssima. Nada, estamos sempre disponíveis. Nada, esteve muito bem, não se preocupe. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia só a vossa atenção por mais 5 minutos. É que acabei de receber do gabinete da senhora Presidente e foi ao 8:30 e por isso é que, como nós não temos reunião para a semana, eu queria resolver isto agora, que é o seguinte... pedem ao nosso parecer que a Comissão de Saúde libere no sentido de autorizar a que se realize um evento de rastreio para a infecção do VIH na Assembleia da República durante a Semana Europeia do Teste. E a senhora Presidente pede que nós nos pronunciemos. Muitos de nós, enquanto deputados, já participámos nesta iniciativa fora da Assembleia, fomos fazer o teste com todas as condições de sigilo, como é evidente. Neste momento, o que nos pedem é que se realize este evento no Parlamento. Eu gostava de poder responder à Sra. Presidente se nós nos opomos ou não, com toda a certeza que eu pessoalmente não me oponho. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Presidente, eu gostava a este propósito dizer o seguinte. Na legislatura anterior, quando foi a Semana da Saúde, e eu tive a oportunidade, como penso que quase todos nós fazemos, de participar naqueles rastreios, nas jornadas, e aconteceu-me a mim e a uma senhora deputada, que não está aqui presente, eu não vou citar, no teste oftalmológico, a mim até me disseram que eu não podia conduzir para o Porto, porque o meu estado de saúde era tão grave que me aconselharam a não conduzir. Eu fui ao oftalmologista e, como veem, não uso óculos, nunca usei, e o teste e o rastreio deu resultado errado. Este ano fui com a senhora, na companhia da senhora Presidente, por acaso, fazer outro exame sobre a idade das minhas veias ou qualquer coisa assim, que me deu um resultado gravíssimo e que fez com que eu tenha feito uma série de exames, porque dava-me uma idade aproximada de 70 anos e eu fui fazer... Nunca fumo, não, já não fumo. E eu fiquei tão preocupada com aquilo que já fiz uma série, uma bateria de exames que não queiram saber, porque fiquei muito preocupada com o resultado do rastreio. Eu só queria dizer, estamos completamente de acordo com o rastreio, mas que se de algum modo se avalie que tipo de rastreios é que estamos aqui a fazer. Aliás, quando lá estive, uma funcionária disse-nos que tinha acabado de vir um rastreio onde foi detectado que ela não tinha fígado. Não é? Portanto, eu só falo dos meus dois. Um deles, a senhora disse que eu não podia ir a conduzir para o Porto, aconselhou-me a não conduzir porque era de noite e que não podia. E outro foi este ano, aqui uma zona das minhas carótidas, dava uma idade de 70 anos e que era muito grave para a circulação, irrigação cerebral, etc. E eu só, a única ressalva que eu queria fazer é que quando se façam os rastreios, e eu não tenho qualquer forma de apurar isso, que se afinem os instrumentos, que se verifique a qualidade dos rastreios, sob pena disto ser um alarmismo, pelo menos, ou eu tenho muito azar, ou já me aconteceu duas vezes estar gravemente doente, de acordo com os exames que aqui fiz, e depois fui verificar, gastar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, porque fui fazer estes exames todos, fiz um Doppler, um mapa, ou não sei o quê, e está tudo normal, só aqui na Assembleia da República é que me deu errado. Portanto, queria que chamassem a atenção das associações que aqui vierem, que façam exames com grande rigor, sou pena disto se tornar, do meu ponto de vista, até desprestigiante para a Assembleia da República.
Senhora Deputada, eu de facto fui a testemunha deste último, e eu que sou fumadora, embora esteja numa fase já de deixar de fumar, quero já afirmar que não, mas é um esforço muito grande, tinha de facto a idade das minhas veias muito mais jovens, portanto, eu ao contrário da senhora deputada Luísa Salgueiro, também posso questionar a fiabilidade dos rastreios e dos instrumentos, mas sinceramente para mim têm sido em sentido contrário. Eu estou muito jovem, é uma coisa, e de facto, por isso podem calcular que eu nunca falei em nada. Mas, senhoras e senhores deputados, agora passando esta fase de que tem algum... Claro, eu só gostava de saber se as senhoras e senhores deputados se opõem de alguma maneira a que na Semana Europeia do VIH se possam realizar na Assembleia da República com todos os cuidados, isso até porque estão salvaguardadas as condições de sigilo, etc., realizar o teste do VIH. Portanto, nós só damos parecer E se não vissem inconveniente, nós daríamos parecer, o parecer positivo, como tem sendo nosso apanágio. Mas faz favor, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, que eu espero que fale com propriedade para nos descansar.
Muito rapidamente. Aquilo que eu acho, porque de alguma forma é o nome da Assembleia da República que também é utilizado para patrocinar a iniciativa, é evidente que se houver um conjunto de quesitos que são cumpridos, não haverá nenhum problema. Eu acho que, e entre a minha posição de deputada e clínica, tem que saber qual é a instituição que vai promover os rastreios. Mas, no caso concreto do HIV, aquilo que são boas práticas estão associados a questões de aconselhamento pré-teste e pós-teste. Porque a minha pergunta é, no caso de rastreios, que com certeza são de base livre, adesão, etc., mas no caso de identificação de um teste positivo, quem faz o aconselhamento pós-teste? E, portanto, aquilo que é dito e que nós sabemos é que os rastreios, desejavelmente, e é para isso que há diferença, isto não é um rastreio, chama-se case finding, é da iniciativa do paciente ou do potencial paciente, desejável é serem feitos no âmbito de uma relação terapêutica com alguém com quem a pessoa tem uma relação terapêutica, que é para não ser precisamente esta coisa do estou a morrer dos olhos ou estou a morrer, e portanto eu acho que em teoria não tem que haver obstáculo a que se faça, mas tem que se garantir que haja aqui um conjunto de cumprimento de regras, nomeadamente no caso da SIDA. Quando se vai fazer um rastreio, há perguntas pré-teste e há um aconselhamento, e quem é que lá está? É um funcionário indiferenciado? Não tem nenhum é para não menorizar o tipo de teste que é feito.
Faz favor, Sr. Deputado Palomé.
Eu gostaria de poder acrescentar realmente às palavras da minha colega, Sr. Deputado Isabel Galeriça Neto, que acho que, dado a população parlamentar, né, que é reduzida, e o facto de ser a própria Assembleia da República, que cuidados redobrados devem existir. E realmente, eu gostaria de saber antes, realmente, para além destas questões médicas, ao nível de questões de sigilo e de confidencialidade, porque, especialmente porque a população é bastante reduzida, e não gostaria que algum dia alguém, bem ou mal, com falso, positivo, ou teste, ou negativo, ou não sei o quê, depois saísse logo aqui à Assembleia da República, quer dizer, quem quer que seja, né, naturalmente, e dizer ainda à Sra. Deputada Teresa Salgueiro que... Luísa Salgueiro, peço desculpa. Muito bem. Há dias em que eu acho que também não tenho o fígado, atenção.
Tá, quer dizer, já não posso, não é? Não posso responder. Senhor Deputado Paulo Almeida, mas não tem maus fígados, pois não? Não? Pronto. Ora bem, eu já percebi que não tenho consenso para poder responder à Senhora Presidente, que... Ora bem, acham então que podemos pedir para serem informados antes? Eu também não quero tomar a responsabilidade, visto que já percebi que há aqui alguma sensibilidade neste campo. Eu só quero dizer ao Sr. Deputado Paulo Almeida que nos testes em que eu participei, e mais deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e outros, há de facto um grande profissionalismo, e até porque a entidade que está por trás disto, que é o GAT, está ligada a esta temática, a esta questão há muitos anos, e tem o acordo com o Coordenador Nacional para o VIH. Seja como for, eu queria perguntar aos seus deputados, posso responder no sentido que a Comissão deliberou não se opor, mas que gostava de ver garantidas... Senhor deputada, como imagina, eu não sendo médica nem conhecedora em concreto, não vou eu impor as regras. Está bem assim? Era isso que já tinha posto aqui. Aconselhamento pré... pré e pós-teste.
Pré e pós-teste.
Conseguiu pôr?
Sem hipótese de divulgação à comunicação social.
Como?
Sem hipótese de divulgação à comunicação social.
Oh, senhora deputada, isso posso lhe dizer que isso não é assim em lado nenhum. É que este teste pressupõe sigilo completo. Pois, ui, infelizmente, muitos profissionais de saúde, infelizmente, e contra a ética deontológica, violam. Infelizmente, mas de facto são... Obrigada, Sra. Deputada.